Olá, quarta-feira, 15 de janeiro. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
O podcast do Canaltech está no ar. Segundo novos documentos revelados por Edward Snowden ao jornal The New York Times, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos desenvolveu tecnologias que permitem monitorar dispositivos eletrônicos mesmo quando eles estão desligados ou desconectados da internet. De acordo com a publicação, a NSA implantou programas de vigilância em quase 100 mil PCs de todo o mundo utilizando rede de computadores, mas também usou a radiofrequência, que permite invadir as máquinas mesmo que elas não estejam online na web. Ativa desde 2008, a tecnologia foi batizada de Quantum e utiliza sinais de ondas de rádio que podem ser transmitidos a partir de placas de circuito e cartões USB inseridos secretamente em PCs. Os alvos mais frequentes monitorados pelo Quantum são o Exército da China, as Forças Armadas do México, instituições de comércio da União Europeia e países aliados na luta contra o terrorismo. Em resposta à reportagem, a NSA não comentou sobre o programa, mas garantiu que seus esforços são uma defesa ativa, não sendo usados para roubo de segredos comerciais.
Uma pesquisa publicada pela Display Search faz projeções para as telas do iPhone 6, iWatch e iPads. A previsão é de que há duas alternativas viáveis para o próximo smartphone da Apple. Ao invés das atuais 4 polegadas de 1136 por 640 pixels de resolução do iPhone 5S, o iPhone 6 poderá contar com uma tela feita de LTPS LCD de 5,5 polegadas e 1920 por 1080 pixels de resolução, ou outra de 4,7 polegadas e 1600 por 900 pixels de resolução, fabricada com a mesma tecnologia. Se as previsões não forem equivocadas, a Apple finalmente chegará perto da resolução de tela da Samsung e de seu Galaxy S4, que atualmente conta com display de 5 polegadas e 1920 por 1080 pixels de resolução. No entanto, as semelhanças param por aí, já que a tecnologia de tela utilizada pela companhia sul-coreana é a Super AMOLED, totalmente diferente da LTPS LCD adotada pela Apple. Embora não adote a Super AMOLED no seu smartphone, a Apple estaria considerando adotá-la no aguardado iWatch. Se a previsão se confirmar, essa será a primeira vez que a Apple apostará na tecnologia.
O Facebook está perto de lançar ainda neste mês o Paper, um aplicativo de leitor de notícias. Semelhante ao Flipboard, o leitor poderá chegar tanto como app para dispositivos móveis, como experiência web adaptada para o mobile. O Paper teria design semelhante a um jornal e agregaria tanto notícias de sites que você segue, como posts de usuários e amigos no Facebook. Contudo, não está claro se as matérias exibidas seriam apenas de páginas que você segue no Facebook ou se poderiam ser adicionadas, como em um RSS. Tudo indica que o aplicativo chega ainda neste mês, mas algumas fontes acreditam que seu lançamento pode ser adiado para o início de fevereiro.
O BlackBerry logo aceitará e rodará aplicativos desenvolvidos originalmente para Android, segundo relatos de desenvolvedores. Aparentemente, a companhia está trabalhando numa atualização do firmware do BlackBerry 10, que permitirá que o dispositivo móvel passe a oferecer suporte nativo aos arquivos APK do Android. Com isso, os desenvolvedores interessados em disponibilizar suas aplicações na BlackBerry World não teriam que fazer nenhuma adaptação para que elas apareçam por lá. Aparentemente, a única exigência que a BlackBerry está fazendo é que eles criem contas na BlackBerry World e enviem ícones, screenshots e a descrição do app Android que irão incluir no ecossistema do BlackBerry 10. Se a coisa for tão simples quanto se está dizendo, então a atualização virá para suprir a falta de aplicativos da BlackBerry World e atrair mais desenvolvedores e usuários para os dispositivos da companhia que há algum tempo tenta se reerguer.
Os rumores que há algum tempo circulam na internet indicam que a HP está prestes a retornar ao mercado de dispositivos móveis e estão prestes a se confirmar. Em conversa com o site 9to5 Google, uma fonte interna da empresa disse que o lançamento do próximo dispositivo móvel da companhia deverá ser anunciado até a próxima semana. A HP tem investido recursos em desenvolver um dispositivo cujo público-alvo será o mercado emergente. Com tela capacitiva sensível ao toque de até 5,7 polegadas, o dispositivo contará com o processador Intel e não deverá custar mais que $250. O objetivo da HP é bastante claro: derrubar os preços e vender muitos dispositivos para criar uma boa base de consumidores e, posteriormente, poder oferecer-lhes dispositivos com melhorias incrementais. Até lá, a ordem é fortalecer o relacionamento com fornecedores na China para garantir o melhor preço e competir diretamente com rivais asiáticos, como Lenovo, Acer e Asus.
Ganhar dinheiro a partir da venda de aplicativos para dispositivos móveis está se tornando cada vez mais difícil. De acordo com um estudo feito pelo Gartner, em 2018, menos de 0,01% dos aplicativos será considerado financeiramente bem-sucedido por seus desenvolvedores. Isso se explica pela forma como os usuários escolhem os apps antes de baixar. Com mais de 1 milhão de opções disponíveis tanto na App Store quanto na Play Store, eles estão recorrendo a indicações de amigos, opiniões em redes sociais e até mesmo a anúncios para descobrir qual aplicativo atenderá às suas necessidades. Portanto, até mesmo aplicativos já consagrados podem ficar para trás. A competitividade também é outro fator determinante. Graças a ela, sempre existe uma versão gratuita que faz a mesma coisa que um aplicativo pago se propõe. Segundo as previsões do Gartner, até 2017, 94,5% dos downloads feitos nas lojas virtuais serão de aplicativos gratuitos.
E essa edição do podcast termina por aqui. Se você nos acompanha pelo iTunes, não deixe de comentar e classificar o nosso programa. Todos os dias trazemos um resumo do que houve de mais importante no mundo da tecnologia. Até amanhã!